Buenas, galera! Antes de iniciar esse episódio massa, quero pedir que você nos siga em nossas redes sociais. É rapidinho e muito importante para nós. Instagram, Facebook e YouTube, basta procurar Errado Não Tá Podcast. No Twitter, Errado Não Tá Pod. Nosso e-mail é erradonãotá@hotmail.com. Você pode nos buscar no Google, que já abrirá nosso link no Spotify, Google Podcast. Também estamos no Deezer, iTunes Store, Castbox e principais agregadores de podcast. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar para um amigo, uma amiga sua. Isso nos ajudará a crescer. Sua participação é muito importante e você também pode fazer parte dos episódios de histórias curtas, que são os episódios bônus que lançamos todo dia 10 e 20. Dias 15 e 30 são os episódios principais. Lembre-se que você é essencial nesse projeto e eu sou muito grato por você nos ouvir. Agora vamos a esse episódio que eu tenho certeza de que você irá gostar muito. Buenas, galera! Estamos aqui mais uma vez, Errado Não Tá Podcast. Mesmo com todo mundo apostando ao contrário, inclusive eu perdi R$5 nessa história, achei que não ia durar, mas aqui estamos gravando mais um episódio. E hoje... Cara, é porque assim, eu tô chamando muita gente que eu sou fã, isso pode ser chato pra você que tá ouvindo, mas eu sou fã mesmo. Esse cara, eu já falei pra ele que daqui a, sei lá, décadas, quando for pesquisar alguma coisa do Rio Grande do Norte, vai ser referência ao blog dele. É um blog de curiosidades sobre o RN, provavelmente você conhece. Se você não conhece, bom sujeito você não é, conheça, por favor. Mas eu não vou fazer tantas apresentações não, ele mesmo vai falar. Henrique, meu xará, quem é você na fila do pão?
Grande Henrique Oliveira, meu xará. Eu estou muito feliz de estar aqui no seu podcast. Para mim é um prazer, é uma honra ouvir de você, que você é meu fã. Eu acho que quem tem fã é artista, cara. Você é um admirador, você é um leitor muito querido, um cara que está sempre presente. Eu quero, assim, dar saudações para quem está ouvindo esse podcast agora, agradecer a sua audiência aí, o seu play nesse podcast. Estou muito feliz de estar aqui, amigo. Vamos aí.
Tamo junto, mano. Tamo junto. Realmente, Henrique é o responsável pelo blog Curioso, com 3 Zs. Para dizer que é curioso de verdade, que traz curiosidades do Rio Grande do Norte. E assim, eu já vou avisando, caso você não conheça, talvez você seja uma das 3 pessoas no RN que não conhece o blog Curioso, deixe um tempinho, pegue um cafezinho, uma broa para você molhar no café, porque, rapaz, você não consegue sair dali, não. Você vai ler, vai procurar outra curiosidade. Se você tivesse um pouco mais de idade, como eu, aí que você vai gostar mesmo, porque você vai... Ih, rapaz, isso aqui eu lembro, isso aqui eu vivi. Aqueles posts que tem ali na Assen, aquelas postagens que passam falando sobre a Assen, ih, rapaz, lembro todas. Mas vida que segue é a parte boa de ser velho, né, Henrique?
Acho que a gente, por ser velho, tem mais história para contar, né? A experiência é uma das coisas boas da idade.
Justamente isso, não traz só dor na junta, como diz o outro, não.
Verdade, verdade.
Henricão, só antes de partirmos para falar sobre o Curioso mesmo, eu queria falar sobre a vaquinha que você está fazendo, os projetos sociais, né, para ajudar as pessoas nessa época de pandemia. Vamos falar sobre isso aí? Rasgo o verbo.
Eu agradeço o espaço para você ter tocado nesse assunto aí, agradeço demais. Gente, a gente sabe que a situação está muito difícil para muita gente. O mundo inteiro está um clamor. E a gente, eu como um cara que está comprometido com a história potiguar, o Projeto Curioso vive disso, eu acho que a gente tem que atender ao chamado para essas famílias que estão precisando, as famílias potiguaras que estão precisando. Então, eu achei um papel muito interessante, que caiu muito bem nesse momento agora. Eu como blogueiro, eu como um cara da internet que adora isso, eu achei que usar um certo alcance que eu possa ter em prol dessas famílias era muito muito legal, uma coisa muito legal de se fazer, para ver se a gente
Certeza.
consegue melhorar o mundo um pouquinho. Então, gente, para isso eu fiz o quê? Eu fiz uma vaquinha com K, né? Vaquinha.com.br. E aí, o que que eu estou fazendo? Eu estou tentando captar doações lá na vaquinha para. E eu, antes da vaquinha, na verdade, eu fiz um post lá no blog com 15 projetos sociais que ajudam
Isso.
famílias potiguares, e agora, no contexto da pandemia, principalmente. Então, esses projetos, gente, são projetos que já existem, né, e agora ganharam mais força, mas que eles vão na casa das pessoas, eles vão levar comida, vão levar roupa, vão levar brinquedo, eles vão até as pessoas. Coisa que muitas vezes eu, você que tá aí, não tem tempo, não conhece, não sabe onde ir, não sabe com quem falar.
Sim.
E aí, o que acontece? Os 15 projetos que eu listei lá no blog, e essa vaquinha, ela vem justamente para pegar esse todo o total arrecadado, vai ser doado igualmente para esses 15 projetos sociais. Quem puder ajudar, por favor, doe o que puder, tá? Uma pequena quantia, se você der, já ajuda muito. A gente trabalha lá com R$ 25, né, o valor mínimo da vaquinha. Se você quiser doar mais, melhor ainda, mas se tiver aí esses 25, acho que 25, sei lá, cara, sei lá, se as pessoas, o mínimo de pessoas conseguir, já ajuda muito, tá bom? Então, esse link tá aí nas redes sociais do Curioso, tá lá no blog, tá? Então, por favor, se você que tá ouvindo agora, eu espero muito que você ouça aqui depois da pandemia, né? Mas acho que quem tá ouvindo agora pode ajudar.
Henrique, e tem uma questão também, porque essas pessoas dos projetos sociais, elas estão se arriscando, né? Muitas estão
Então,
indo para ajudar famílias. A
exato.
maioria ainda não é vacinada, né? Porque tem muita gente jovem, mas eles estão vendo que as pessoas estão necessitando e estão indo atrás disso.
É, cara, essas pessoas estão dando a cara a tapa mesmo. As pessoas estão indo em campo mesmo. Eles estão se arriscando. Mas aí elas, como elas já têm, né, o know-how, né, o que é um skill de fazer isso tudo, cara. Então, as pessoas estão realmente fazendo um trabalho muito muito nobre, muito muito arriscado, mas muito muito incrível, cara, muito interessantes,
Isso.
porque elas já trabalham com isso, então elas, né? Então, até pelo ponto de vista das pessoas estarem se arriscando, porque o projeto se torna importante, né? Assim, e quanto mais recursos elas tiverem, melhor fica o trabalho delas, porque muitas vezes a pessoa pode até pegar o valor doado, Henrique, para o cara, não, vamos renovar as máscaras da equipe, vamos comprar álcool, né? E assim, para
Isso.
proteger. Então, vale a pena, tudo tá valendo, tudo, né, para a gente se proteger e ajudar as pessoas, tá valendo.
É verdade. E assim, Henrique colocou 15 lá no blog, né? Mas provavelmente tem muitos outros que você também conhece aí perto de você, que você pode tá ajudando. Pode também fazer os dois, se você quiser. Pode ajudar na vaquinha, pode ajudar seu projeto. Eu lembro um projeto que eu fazia parte quando eu morava em Natal, que era o RN Invisível.
Eu conheço, eu falei dele
Esse
no blog também já.
Perfeito. Esses dias o depósito deles foi assaltado.
Pois
Levaram 80% do material que eles usariam para as famílias.
é. Exato, eu fiquei sabendo, fiquei triste, cara. Lamentável isso aí.
Então a gente tem que tentar ajudar essas pessoas a ajudar outras pessoas também. Ontem mesmo eu ia comer uma pizza. Quando eu fui olhar o preço da pizza, eu digo, rapaz, não vai, eu não vou gastar tudo isso numa pizza. Mas esse valor seria muito bem-vindo na vaquinha do Curioso para ajudar outras pessoas, né, Henrique?
É verdade, cara. Assim, acho que as pessoas investem em coisas muito mais fúteis, às vezes, né? Pode pensar, não, mas e agora? O que eu vou fazer? Onde é que eu poderia investir R$ 25? Sei lá, eu vou gastar, sei lá, com alguma coisa que não vai me trazer um retorno, não vai ter um uso que eu gostaria. Então, cara, manda lá para a vaquinha. Acho que todo mês, se a pessoa pudesse fazer isso todo mês, seria ótimo. Eu estou fazendo todo mês, eu boto a minha contribuição lá. Se fizer só uma vez também, já tá bom, né? Já tá bom, já
Sim, com
ajuda. Eu
certeza.
vou ficar muito feliz se for só uma vezinha mesmo, tá bom.
Vamos ajudar, pessoal. Tem gente precisando aí. Mas, Henricão, dando continuidade ao baile, coisa da minha época, e por falar em minha época, antes de entrar no site, vamos falar de rádio. O Curioso está no rádio agora, e assim, desculpa, eu sou admirador, né? Você falou que não é fã de mim, eu sou muito seu admirador, mas eu sou fã desse cara que é Herbert de Souza. Cara,
Ah, é, cara.
Esse cara, o que ele conseguiu fazer saindo daqui de Natal, indo para aqui agora, tantas coisas que ele já fez por aí, e ele é um nome de credibilidade que todo mundo conhece, e agora vocês estão nessa parceria. Conta aí como é que surgiu, como é participar lá da rádio, fala aí mais.
Bacana, cara. O Herbert de Souza é um cara de garra, né, que se comunica muito bem, um cara muito gente boa. Aí eu tava com uma ideia, o cara parece que leu o pensamento, parece que ele adivinhou, assim. Eu tava querendo entrar de alguma forma no rádio. Mas, assim, era um projeto guardado ali na gaveta, para eu pegar ele de repente, fazer, né, usar ele assim para alguma coisa, alguém. Algumas participações, eu até entrei em contato com outras rádios, que eu não vou falar aqui, porque eu já estou na 97, eu não vou. Mas eu entrei em
Sim.
contato com outras rádios e tal. E aí ficaram me encaminhar, fazer uma reunião para a gente ver e tal, mas aí não foi para frente. O que acontece? Em novembro agora de 2020, era um sábado, né? Eu recebi a ligação de um cara, assim, falando muito bem, se comunicando bem. Aí o cara logo se identificou, falou assim: cara, eu sou o Herbert de Souza, aquele que fazia o Aqui Agora, né? Caramba, cara! Ele disse que gostava do blog, teceu alguns elogios. Caramba, cara, o Everton tá falando comigo aqui, eu nem acredito. Eu me tranquei no quarto e falei, cara, não, preciso de silêncio agora, preciso de me concentrar aqui nesse negócio. Aí ele disse, cara, eu tô voltando do Natal, eu passei muito tempo em São Paulo, né, como você sabe. Eu saí da TV, fui pro rádio, depois saí do rádio, e fui pra TV de novo, e agora eu tô voltando pro rádio, minhas origens e tal. E eu gosto do trabalho que você está fazendo no blog, e eu queria que você entrasse comigo, sei lá, a gente fazer uma participação sua ao vivo. Aí eu pensei, não, o cara está querendo conversar a nível de entrevista, né? Eu falei, não, o cara não está interessado em. Aí ele falou, não, eu quero que você participe fazendo um quadro comigo lá, me ajudando a fazer o programa. Aí eu falei, eu vou ajudar você a fazer o programa, cara? Eu vou ajudar o Everton, sério? Aí eu falei, meu Deus do céu, cara com comunicação na alma, né? Cara que o rádio corre nas veias, que a informação corre nas veias. Aí me convidou para o quadro chamado Cantinho da Curiosidade. Ele estava estreando ainda, né? O programa estava começando, ele nem sabia
Sim.
quando é que o programa ia começar. Aí eu falei, ah, vamos quando, cara? Pelo amor de Deus. Agora em dezembro? Já ele, não, eu nem sei se vai ser em dezembro. Terminou que foi. Não, desculpa. Ele me ligou acho que um mês antes, e aí foi em novembro a estreia. Foi um
Sim.
mês, mais ou menos, que deu. Aí ele falou que não sabia na época. Ah, não sei, cara, quando é que vai começar, não. Mas você faz uma participação aí e tal, explicou. Aí eu falei, cara, mas isso aí é todo dia, como é que é? E tal. Não, vamos combinar direitinho. Aí eu falei, preciso me organizar aqui, né? Porque o blog, as redes sociais e trabalhos que eu faço tomam muito tempo meu, né? E aí eu precisei me organizar. E estamos aí, toda terça e quinta, lá na 97.9, Natal. A gente está fazendo às 13 horas o programa. A gente está com probleminhas técnicos, e aí algumas vezes o programa que você vai ver ele gravado, ou vai ver ele ao vivo. Ao vivo está dando uns probleminhas, porque atualmente está fazendo tanto sucesso o RN Verdade, que é o programa que eu faço, né, dentro do quadro. Chama-se RN Verdade do Weber. E atualmente ele tá tão famoso aí que, cara, chove de entrevistados e para entrar ao vivo tá complicado. Aí eu vou aí, tem que entrar às 13 horas. Aí muitas vezes eu mando o programa gravado rapidinho, conta uma curiosidade, desenvolve uma curiosidade, explica algo, geralmente algo especial para o programa, algo que chama muita atenção. E, cara, estamos aí, feliz com esse projeto. A gente pretende expandir, se for o caso. Rádio é uma coisa que tem que ter dedicação, né? Tem que saber se
Sim.
comunicar. Então, eu sou meio atrapalhado, sou meio sem jeito. Mas a gente vai conseguindo devagarzinho.
Não, mas é muito massa. Eu acho que eu nem saberia como falar com ele, né? Porque você acreditou de primeira que era ele, porque eu não sei se eu acreditaria, não.
Rapaz, ele nem falou, foi engraçado porque ele ligou e falou, opa, é o Henrique que tá falando? Olha, eu quero dizer que eu sou um fã, até falou essa palavra também, do trabalho que você faz e tal, tá lá. E eu falei, que isso, eu conheço essa voz. E aí depois, não, eu sou o Herbert de Souza, aquela voz assim, eu sou o Herbert de Souza. Cara, sério, cara? Aí ele falou, eu falei, cara, me arrepio, assim, só de lembrar, porque eu falei, poxa vida, um cara que eu era fã, por ser um tremendo comunicador, cara. Um cara que lutava, que ia mesmo raçudo, assim, pro meio da matéria e falava, e tava chovendo ou não, fazendo sol ou não, no meio da lama ou não. Esse cara tava lá nos maiores eventos, né? Eu lembro que recebeu um artista que eu não tô lembrado aqui, cara, que era uma aglomeração gigante. Essa matéria foi repercussão nacional, que veio aqui. E o cara tava lá, cara, se comunicando. Nossa Senhora. Um cara que eu era fã, tá dizendo que gosta do que eu faço para mim. Já valeu. É um presente isso aí, já valeu, já. Aí é isso, né, cara? A gente conversa muito, a gente troca pauta, ideia de pauta. O cara se tornou meu amigo. Eu sou muito lisonjeado pela amizade dele, pelo carinho que ele tem com a gente. E desejo as melhores coisas para ele, para todo mundo da equipe dele, que são muito legais comigo. E vamos para frente. A gente tem mais. Você vai desenvolver esse trabalho ainda aí para frente. Não tem data para acabar, não.
Muito massa, mano. Muito massa mesmo. Herbert eu cresci vendo as matérias dele no Aqui Agora e tantas outras coisas, como você falou. Ele realmente estava lá. O povo precisava e ele estava lá. Mas vamos lá, vamos seguir aqui. Dá um programa só para falar dele aqui, né?
Ah, é, viu? Com certeza, tem muito conteúdo ali.
Sim, muito conteúdo. Mano. Como é que você teve a ideia do curioso? Porque, assim, é algo massa, agora que a gente está vendo, mas alguém teve que ter a ideia para ter esse blog muito massa. Como é que surgiu isso na sua cabeça?
Cara, então, o blog, eu estava com vontade de criar conteúdo para a internet, porque até então eu era um desenvolvedor para a internet, né? Eu já fiz startup, eu já fui administrador de vários grupos, já criei site para muita gente, para empresas, então eu era um cara muito focado no dev. E aí eu falei, cara, eu preciso dar uma de creator agora, eu preciso dar aí para essa área aí, porque eu estou gostando dessa. Porque na época, 2014, né? O Curioso surgiu em 2014, em janeiro, mais precisamente. E aí, nessa época, tava começando a bombar, a estourar esse pessoal do YouTube, tava começando a ter muita relevância essa questão dos blogs, podcasts, e falei, cara, eu preciso criar alguma coisa. E aí, eu conversando com um amigo, a gente tava tomando uma cerveja, ele falou, cara, por que que a gente não pega as curiosidades e começa a jogar uma coisa bem diferente e tal? Não tinha muito foco, cara, não tinha muito formato ainda, entendeu? Definido. A coisa não tinha forma. E aí, ele falou, por que que a gente pode escrever junto? Esse cara falou, ah, beleza, vamos, eu vou botar você, eu vou criar o blog hoje à noite ainda, coloco você como autor. E aí, ele não tinha muito tempo, o trabalho dele alugava muito tempo dele. E aí eu falei, não, vou começar. Eu sou muito, muito alvoroçado, cara. Eu preciso começar logo as coisas. Aí eu fui e tinha uma cerveja nova no mercado que eu comecei a escrever sobre ela. Achei interessante, fiz uma comparação. O Anderson Silva estava muito em alta na época. Eu falei, essa cerveja aqui parece um soco do Anderson Silva. Umas viagens, cara. Um negócio doido, nada a ver, cara. Viagem, tal, cara. Aí eu falei, não, vamos lá, vamos pra frente. Aí comecei a escrever isso aí. Depois eu falei de outra coisa que eu não lembro, e aí até que um dia esse cara falou assim, era bom se você falar sobre curiosidade. E eu fiquei assim, rapaz, eu tava pensando em falar curiosidades do Rio Grande do Norte, aliás, né, desculpa. Aí eu fiquei assim, eu disse, cara, na época foi um assim, existia uma vaga digamos assim, eu falo de vaga, porque assim, não se tava falando muito disso, né? Aí da história daqui, tá lá. E aí eu falei, cara, vamos lá. E aí eu comecei, eu achei umas fotos coloridas da base aérea de Parnamirim, né, da Parnamirim Field. Isso aí na época foi um sucesso muito grande. Eu não sei quantos milhares de. Eu até perdi a conta de quantas milhares de compartilhamentos. E aí eu falei, cara, isso aqui é o caminho, sabe? Eu falei, é isso aqui, é isso que eu vou fazer. E aí comecei. Vamos lá, cria um post, cria outro, aí o Instagram mais ou menos surgiu nessa época, que eu queria automaticamente ter as redes agregadas, as redes como satélite do blog, né? Eu queria ter. Então, a ideia, ela não veio num formato, não, esse nome, o nome já existia, mas ele não tinha nada a ver com a história do Rio Grande do Norte, né? Ou, na época eu estava escrevendo Curioso, era um nome muito diferente que chamaria atenção. Muita gente fica, por que Curioso? Por que Curioso? Você mesmo perguntou. Porque, cara, eu achei um nome muito diferente mesmo, muito, muito curioso por si só. E aí eu falei, não, vai esse nome aqui. Depois que a coisa virou Rio Grande do Norte, já existia o um nome. E aí, cara, pronto. E aí a gente começou a explorar mesmo a história. E eu comecei a estudar formas de conversar sobre isso. Eu estudei técnicas. Eu lia todos os dias sobre postagem, como é que você tem que falar, a disposição de parágrafos, ilustração, direitos autorais, inbound marketing, que é a parte de marketing dentro do post. Então, cara, não faltou informação, não faltou, assim. Eu realmente decidi entrar de cabeça assim nisso aí, porque primeiro pela história, pela nobreza de conteúdo que é, a gente falar do local que vive, da nossa comunidade, do nosso bairro, é muito interessante. Eu acho muito legal quem faz isso. Então, acho que se
Certeza.
todo mundo pegasse um pouquinho do seu tempo para dar uma olhada na sua própria história local, de onde você vive, do seu bairro, da sua cidade, do seu estado, rapaz, o mundo seria bem melhor. Então aí, cara, eu parto para essa coisa e aí pronto. Aí é o que é hoje. Muito prazer, com muito carinho faço isso aí.
Cara, isso é muito massa, essa parte que você falou das pessoas conhecerem, porque é maravilhoso demais. Eu, por exemplo, eu cresci no centro da cidade, lá na Cidade Alta, né? E na década de 80, era praticamente onde bombava a cidade, era lá na Cidade Alta.
Ah,
E,
é. Verdade.
não, lá tanto que tinha, por exemplo, as questões políticas eram lá perto, né? Tem a prefeitura. Eu nunca esqueço, eu com 5 para 6 anos, tocando aquela musiquinha de política que todo mundo conhece, aquele tinininho de estátua, que até hoje o pessoal usa.
Ah, aqueles melôs, né? Que é aquele clássico.
Isso. Aí tinha uma musiquinha que era falando sobre o tamborete, que era Geraldo Melo, né? Não sei quantos
Ah,
lembram de Geraldo Melo. E sim, a turma dele, os partidários dele, usavam um tamborete. Cara, o tamborete devia ser do tipo do tamanho de boneco de Olinda. Tem uns 3 metros, mais ou menos, cada tamborete. Eu nunca
nossa.
esqueci isso, mano. Acontecia lá. A parte cultural era ali no centro da cidade também, que hoje está um pouco revitalizada, a questão do Beco da Lama, ali o a parte cultural do Rui Pereira ali do lado do IFRN, mas imagina todas essas outras coisas. Tem a Zona Norte, que por si só é uma cidade e infelizmente esquecida, né? Mas é maravilhoso quando você conhece a Zona Norte, Alecrim e por aí segue, né?
É, meu amigo, eu acho muito interessante a maneira como você se expressa, falando da cidade, essa sua consciência. Eu já vi que você é um cara muito consciente, inteligente, e você tá no bairro que originou Natal, né? Então você tem a história aí nas veias, cara, para contar. Você tem histórias para contar muito interessantes. Apesar de você não estar tá muito distante do ano que eu nasci, acho que você. No seu Hello World aqui do Anko, eu vi que. Não vou falar do Anko, não. Vou falar do seu. Errado, não tá? Que eu vi que você estava contando, falou da sua mãe, né? Você fala de como era a sua vizinhança, como era a sua infância, que você não queria se afastar do centro, mas teve que mudar, né? E tal. E achei interessante porque você é um cara que está no coração da cidade, né? Você está nas origens da capital. Né, que muita gente pensa que o Alecrim foi o primeiro bairro, né? Mas não foi, mas foi Cidade Alta. E aí depois veio a Ribeira,
Isso
né?
era a Cidade
E
Baixa,
Alecrim,
depois Ribeira.
isso, é Alecrim, aí a gente não sabe a ordem ainda, eu teria que ter decorado o ano de fundação do Alecrim, mas é um dos primeiros também, hoje também. Mas, cara, é isso, né? É muito bacana. Eu acho legal que você tenha essa pegada também, cara, de um seu cara que explora, você segue a gente, acho bacana isso, porque é um cara que preocupado, né, com essa história também, né?
Sim, com certeza, com certeza. Para o pessoal que não é do Rio Grande do Norte, o Alecrim é como se fosse uma 25 de março, melhorado, obviamente. Que Alecrim é um dos melhores lugares do mundo. E, como diz o velho ditado daqui, se não tem no Alecrim, é porque não existe.
Não tem lugar nenhum mais. É o nosso Google, cara. Para quem tá ouvindo de fora, o Alecrim é o nosso Google. Se você não encontrar Se não encontrar no lado de crise, eu não acho mais canto nenhum mesmo, não.
Não acho, não acho. Não, não adianta pesquisar. Se não tiver na Alecrim, não tem. Mano, vamos dar seguimento aqui, falando do blog que eu acho muito massa. Eu acho muito massa o curioso com três Zs, como você fala, já chama realmente a atenção e a pessoa, peraí, curioso com três Z, e aí a pessoa segue no que entrou, aí adeus, é igual buraco negro, você não vai voltar, né? Só que a parte boa é que no site é bom, você não vai querer voltar. Mas, porque assim, é um mundo. Você sabe que o seu blog é um mundo, né?
É, eu tava
Surgindo em
vendo
2014,
muito bom.
provavelmente era muito difícil naquela época achar qualquer coisa, né? Hoje é mais fácil. Mas
É.
você descobre as matérias, porque, cara, chegam as matérias que você diz: não, é sério isso aqui? E sim, é sério. Tem lá no blog o curioso, Henrique achou aquilo e tá lá para você assistir, para você ler. E aí?
Então, cara, isso é interessante você falar, porque, cara, eu já vi tanto da coisa, bicho. Eu já vi tanta coisa que você não tem ideia, rapaz. A gente acha coisa aqui e fala, meu Deus, isso aqui não é possível. E o curioso, o que que ele é? Eu chamo o curioso de hub. Eu pego as
É.
informações, eu pego as informações, claro, que eu tenho as fontes que são, que estão aí, né? Estão públicas. Mas eu faço uma repaginada naquela história de uma forma que fica muito interessante. Então, eu procuro
Sim.
botar a curiosidade no texto. Eu posso pegar um parágrafo que está Maria comeu um pão e dizer Maria, uma mulher muito misteriosa, comeu um pão especial. E aí você já criou a curiosidade para entender por que Maria é curiosa. É curiosa e comeu esse pão especial. O que que tem de especial nesse pão? Então,
Verdade.
o Deus, ele é isso, é pegar as informações que a gente tem disponíveis e tal, e eu transformo, dá uma repaginada e trago o conteúdo para ficar irresistível. Cara, não, cara, eu preciso explicar aqui para ver. E assim, claro, sempre com um compromisso com a verdade dos fatos, tá? A gente pesquisa muito. Quando eu vejo a informação, eu falo assim, cara, mas eu encontrei isso aqui na... Tá? Mas eu tenho que procurar todas as pessoas que participaram daquela. Se eu vejo no Facebook alguma coisa, eu tenho que procurar os comentários para saber se as pessoas confirmam aquela informação. Então, as pessoas. Porque, cara, o leitor, as pessoas, elas não perdoam, não. Elas não perdoam, elas são bem, bem críticas na
É,
internet,
se
principalmente
tiver um
comigo.
erro.
E eu já caí em situações em que eu. Geralmente eu peco por omitir alguma coisa, mas não é mentir, não. Às vezes eu não botei uma data. Ah, era para ter botado. Pronto, vou botar. Então, às vezes, então, se o leitor vê alguma coisa errada, cara, vai chover de comentários, vai vir aqui no direct, vai vir na. Cara, uma vez eu recebi uma ligação, cara. Eu recebi uma ligação de uma pessoa, eu não sei até hoje o nome desse cara, e disse assim. Ô, meu amigo, sabe aquela informação, aquele negócio que você botou lá no Instagram? Rapaz, tem que prestar atenção. Aí eu falei, calma, meu amigo, que você me ligou como, cara? Onde é que você descobriu esse número? Aí, não, não interessa, meu amigo. O cara tava com raiva. O cara, não interessa, meu amigo, não interessa, não sei o quê e tal. Eu falei, que isso, meu amigo? Era um final de semana, eu tava relaxando aqui, o cara me ligou. Então, meu amigo, você tem ideia
Rapaz.
como é que o negócio é, cara? E as pessoas descobrem o telefone e falam, cara, não sei. Aí dá um jeito, dá um ligar. E me dá bronca. Então, meu amigo, é muito importante pesquisar a fonte e confirmar as fontes. Porque não adianta o cara
Sim.
ler, o cara botou um textinho lá. Não, eu vou para a internet, eu vou abrir vários sites, vou dar uma olhada em blogs, vou lá jornais e tal. O Jornal A República é uma grande fonte.
Oh,
É o Diário de
excelente.
Natal antigo, né? O Diário de Natal antigo. Historiadores, pesquisadores como Rostand de Medeiros, como o professor Fred Rossi, que me deu o livro
Sim.
dele, que eu achei maravilhoso. E sim, falando de livros, né, também, que eu tenho algumas histórias de Origem da Cunha Lima, que me deu uma coleção de livros grande, cara, que é um acervo muito bom de formação. E
Maravilhoso.
então, eu acho assim, eu sou um cara muito digital. Eu não sou um cara muito de papel. Então, o que eu puder economizar de papel e ver na internet, eu acho bacana. Mas um livro, um prazer de pegar, de sentir o cheiro, também é bacana. Aí, o que acontece? As fontes são essas, sabe, Henrique? Assim, são historiadores, pesquisadores. Eu sou amigo do Rostand, que eu trocava figurinha. O Rostand teve um problema de saúde, tá, faz um tempinho que eu não falo com ele. Assim, eu sempre estou próximo. A Daliana Cascudo, quando eu tenho alguma dúvida, Daliana, isso aqui
Sim.
está certo? Me ajuda. Aí ela fala comigo, ela diz, ela me... Uma pessoa muito legal comigo, muito solista. me manda foto, fala de algum caso que o Câmara deixou. Então, é muito interessante. E aí eu faço essa união, sabe, Henrique? Eu vou pegando um pouquinho dali, um pouquinho daqui, transformo no que é na linguagem curioso, na linguagem interessante, curiosa, e dou a linguagem também clara e objetiva. Cara, porque eu pego cada texto, bicho, para ler aqui. Rapaz, é muito cansativo. Mas eu faço com tanto amor que eu nem percebo o tempo passar, porque eu quero ir atrás das informações. Tem cada texto, tem, não vou falar não, para não colocar na berlinda ninguém, né? Esses caras são minhas fontes de conteúdo. Mas tem cada coisa que eu falo. Rapaz, eu passei nessa última, que fiz uma postagem agora, falando a noite dos holofotes. Eu passei mais de 5 horas. Foram cerca de 2 horas para fazer o post, mas de pesquisa foram mais de 3 horas. Então, é para confirmar, para realmente, para esmiuçar. Mas, rapaz, o texto era tão complicado, tão cheio de expressões que a gente não conseguia entender. O que que eu fiz, né? Eu pego essa informação, torno ela um pouquinho mais curta, eu torno ela muito mais clara, muito mais irreverente, interessante, para ficar aquela linguagem despojada mesmo, para o usuário não ficar aquela leitura chata. Porque eu acho que muita gente peca com a leitura, cara, assim, com a escrita, na verdade. E a pessoa às vezes vai ler, até é interessante o conteúdo, mas eu detesto, meu amigo, posso dizer isso com todas as minhas certezas do mundo, eu detesto ler alguma coisa que a história é interessante, mas o cara complicou muito para poder dizer aquilo. E aí, um dos meus objetivos de escrevendo é isso: eu paro para pensar no título, eu paro pelo menos 30 minutos ou um pouquinho mais para pensar só no título. Eu faço vários, geralmente, eu faço dois ou três num bloco de notas, e eu vejo, cara, esse aqui está mais curto, está mais objetivo, então eu estudo o título também. Então, é criado com muito esmero, né? Essa expressão antiga, esmero. Com muito cuidado, com muito carinho e tal. Para aqui, no, quando, fa, quando vai para o ar mesmo, eu falo, pronto, agora ficou no formato que eu gosto. E edito ainda e tal. Mas é isso.
Eu gosto muito, eu gosto muito do seu texto também. Os títulos chamam a atenção, as imagens
Muito feliz.
que você coloca também são sempre muito boas, né? Tem coisas
Então, a gente procura as melhores, procura as mais curiosas e as de melhor qualidade. Às vezes não é possível encontrar de melhor qualidade, a gente bota a melhor possível, e pelo menos com as imagens. Vídeo é muito difícil às vezes, porque o vídeo é muito antigo, então ele é muito estourado, o pixel ali na tela, é muito estranho. Aí realmente não dá. Mas assim, as imagens são procuradas com muito cuidado, assim, são posicionadas no texto de uma forma específica, estratégica também. Para que você esteja lendo, vê uma ilustração tendo a ver com aquele contexto que você está ali, né, no comparado, logicamente, mas que você não tenha o acúmulo de imagens uma embaixo da outra, porque se você tiver isso aí, vai ficar meio estranho, vai perder, o leitor vai se perder. E ainda tem os anúncios. Então, tem que ter cuidado, porque senão o cara se perde mesmo. Aí a leitura fica chata,
Né,
coisa que a gente não quer.
realmente. Não. E você não fica. Eu acho que assim, o seu não é grande nem é pequeno. Ele tem o tamanho ideal para que a gente leia, para que a gente entenda aquilo, para que a gente observe as imagens e que acabe a gente diz, rapaz, eu não sabia que eu precisava conhecer essa história, mas ainda bem que eu conheço agora. Eu acho muito massa isso.
Bacana. Eu estou ouvindo de você o um relato assim. Eu sou privilegiado, porque eu estou ouvindo de você um relato de leitor mesmo. Eu nunca perguntei o que que a pessoa achava, assim. Eu nunca cheguei para alguém e falei, cara, o que que você achou? Se, como leitor, né? Como alguém que está do outro lado, vendo, assistindo, né? O que que você achou? Ah, eu nunca perguntei, mas é interessante você me dizer isso. E essa questão do tamanho. É muito interessante, Henrique, porque eu não vou colocar algo que seja, como eu falei agora antes, né? Vou me repetir, que seja maçante, muito extenso, muito longo, é uma coisa que cansa, né? Cansa muito.
Tem
É
essa
isso aí.
questão, porque assim, às vezes é uma informação muito boa, é algo muito legal, só que está escrito em outros lugares, está escrito de uma forma tão rebuscada, tão
Exatamente.
que fica maçante e a pessoa não tem aquela informação porque não conseguiu chegar, né? Não conseguiu passar por essa barreira que é um texto chato.
É, exatamente, exatamente. É isso que eu falei. A barreira, às vezes, a história pode ser até interessante. Como eu vejo várias coisas interessantes, eu estou até acostumado com esses pesquisadores que escrevem assim, já saquei o macete do cara, já saquei o macete do cara. Às vezes é muito legal, mas às vezes ele peca por isso mesmo. Então eu já estou acostumado. Mas para um leitor, para uma pessoa que não está lidando com isso, tratando isso todo dia, essa criação de texto, tudo, fica realmente maçante.
Sim, meu amigo, falando um pouco continuando, melhor dizendo, a falar um pouco das matérias, qual aqui você diria assim, eu estou ouvindo esse podcast desse doido errado não tá aí, conhecendo esse xará dele, que tem um blog curioso, mas por que que eu vou me interessar? Me diga, assim, algumas matérias, um top 3, top 5, que você diz, ó, vocês têm que conhecer essas matérias, e que normalmente o público também gosta, você gostou de fazer. Me diga aí algumas que são, não necessariamente três ou cinco, pode ser mais também, mas são muito interessantes para quem chegue, já veja aquilo e saiba, isso aqui é muito legal, eu vou querer ver mais.
Cara, é difícil falar do que eu gosto mais, assim, do curioso. Eu gosto de tudo que eu faço lá, mas, assim, eu tenho mais de 600 posts lá, cara. São incontáveis publicações em rede social. Fica difícil até achar, né, algo que eu gosto mais. Eu posso falar que eu gosto de fazer o blog, cara. Assim, eu posso falar, assim, no que eu gosto de fazer, assim, que é escrever uma história bem curiosa, daquelas cabeludas mesmo, aquela história, assim, que a gente vê que. Eu gosto de sentar no computador, né, e dar uma pesquisa cabeluda, intrigante mesmo, escrever sobre aquilo. É o que eu mais gosto, assim, de fazer. Eu gosto muito de falar de outras cidades, sabe, Henrique, além de Natal, porque muitas vezes a gente fala muito de Natal. Natal acaba sendo a mais falada porque está no centro de tudo, né? Por ser a capital, né, porque tem mais conteúdo sobre a cidade. Mas quando eu descubro alguma curiosidade sobre outra cidade, rapaz, eu fico muito empolgado de desenvolver aquilo e falar. Porque tem muita coisa interessante pelo nosso Rio Grande do Norte e que precisa ser explorado em outras cidades, sabe?
Com
Assim,
certeza.
então, eu posso dizer que eu gostei muito de fazer aquela mudança de nome. Teve também a de Parnamirim, né? Que se chamou. Eu esqueci o nome da mudança de nome.
Eduardo
Caicó,
Gomes.
Eduardo Gomes, isso. Então, esse negócio que choca muito a população, assim, é interessante, sabe? Teve outro, aquela da cidade que desapareceu e apareceu. Então, a questão de falar, por exemplo, o Ateneu tem muitas curiosidades, né? O colégio é histórico para o Brasil, e eu falei três curiosidades do Ateneu, né? Que era uma escola, enfim, que era aplicada só para meninas, e daí depois mudou. Então, cara, tem. A história do homem mais rico do Rio Grande do Norte também foi outra bem curiosa, porque eu expliquei como é que o Evaldo Rocha, ele, das origens até ficar muito muito rico, e o pessoal adorou isso aí também. Histórias assim, cara, que são bem intrigantes, coisas assim que chamem muita atenção, é o que mais gosto de fazer. É até difícil lembrar, porque a gente tem mais 600 postagens, cara.
Não, mas realmente.
Não dá para lembrar, a gente lembra assim de algumas coisas, mas, ixi, Maria. Aí se perde ainda em data, em nome, coisa assim curiosa mesmo, sabe? Acho que dão mais vontade de fazer.
Mas é isso mesmo, é muita coisa para a gente ver, porque quer não, uma coisa leva a outra. Você termina uma postagem, já tem falando sobre outra coisa, você vai, diz, rapaz, isso aqui é mais legal ainda, você vai buscando. Quando vê, você passou ali 10, 15, 30 minutos e seu tempo foi muito bem aproveitado, porque você conheceu muito mais do RN. Você falou aí da questão de outras cidades além de Natal. Eu lembrei uma coisa também, eu não lembro se eu vi exatamente no seu blog, foi em outro canto, que era que as cidades em Natal eram conhecidas por número, né?
Deixa atrapalhar só mais uma vez. Obviamente não são as cidades em Natal, são as ruas em Natal.
É a 1, a 2, a 15.
Você está falando do
E
Alecrim?
não, assim, ali perto de onde é o Midway também, por exemplo, ali era 15, que acho que é a Salgado Filho. Aí tem as ruas sempre conhecidas por número. Tem a Coronel Estevão, que é a Avenida 1, a Presidente Bandeira, Avenida 2. E eu acho muito massa essa questão de você falou da mudança de nome de cidade, porque
Quando muda, é um choque, cara. São choque. É interessante ver a repercussão.
Eu lembro que, assim, minha mãe, né, minha saudosa mãe, sempre dizia, eu morava ali em Lagoa Seca, depois que eu saí do centro da cidade, aí ela dizia, filho, vá comprar não sei o que para mim, vende ali na 15. Eu, tá, mas onde é a 15?
E aí, cara, e agora? Eu confesso a você, eu não sei, a gente sabe das mais comuns, né? A Paianazes, que é a 10, a Presidente Bandeira, que é a 2, mas assim, é música que a gente realmente esquece. Eu não sei, na verdade, eu vou confessar uma coisa aqui: eu não conheço, eu não sei andar direito ainda no alecrim, cara. Eu lhe juro, eu não tenho paciência, mas ao mesmo tempo eu não tenho conhecimento. Porque tem que fazer um curso. Tem que fazer o curso. Eu não fiz esse curso ainda para andar no alecrim. Então eu confesso que eu não sei. Eu não sou um. Só dizer, poxa, mas você é o cara da história do Rio Grande do Norte. Não, mas aí é tanta cidade para falar também, é tantos lugares para se falar, para conhecer, que o Alecrim, ele, apesar de ser um bairro histórico, ele é mais um aí na fila do pão também. Então, eu confesso, eu sou bem abestalhado para se jogar ali, eu não sei não.
Cara, eu não sou o Papa Francisco, mas eu te absolvo nessa, porque eu cresci praticamente do lado e, assim, um ano e meio antes da pandemia começar, eu fui comprar alguma coisa para o meu cachorro, né, que vende por ali, e eu descobri ruas que eu não conhecia. Isso era 2017, 2018.
Olha aí.
O Alecrim é um mundo. O Alecrim é a ser visitado. Talvez seja um pouco difícil de estacionar, mas é ótimo para ser conhecido.
Eu acho que é um sofrimentozinho aí, realmente, porque é muito cheio, né? É um bairro com muita gente, tá? Publiquei uma foto agora recente aí no Instagram, né? E o pessoal falando, ah, mas já era. Isso aí, a foto era de 70, 80. A gente não sabe exatamente o ano dessa foto. Mas é entre 70 e 80, por causa dos Fiat 147 que chegaram em 76 e tal. Aí o cara dizendo aqui para mim: ah, mas aí já era lotado nessa época. E eu confirmei, falei: realmente, amigo. Então, realmente o sofrimento ali mais é por causa de muita gente, muito carro, né? Muito veículo, né?
E quer
Mas
queira,
é
quer
excelente.
não, é um bairro para antigamente, né? Um bairro com ruas mais estreitas. Então é um pouquinho complicado isso também. Mas é um lugar massa de se conhecer. E, assim, eu sempre converso com um amigo meu, Francisco. Ainda quero trazê-lo aqui um dia para conversar. Que o Alecrim tem figuras, assim, únicas. É, tem coisas que acontecem ali no Alecrim que você diz, rapaz. Eu estou acreditando porque eu estou vendo, mas se eu contar, as pessoas não vão acreditar em mim.
É verdade.
Mano, você falou de lugares fora de Natal. Quais são os seus lugares preferidos no RN? Natal não vale. Você conhece outras cidades?
Cara, preferido é difícil dizer, cara, porque o RN praticamente é todo lindo e cheio de curiosidade, cara. A
Com
gente
certeza.
mora num lugar do mundo desejado por muita gente, né? Então, se eu passar meu tempo livre todo passeando pelo Rio Grande do Norte, eu já sou um cara sortudo demais. Um dos lugares que, assim, que eu fui nas férias do ano passado e quero ir de novo lá é Barra de Cunhaú. Eu fiquei num chalé de frente pra praia, assim, foi muito massa, assim, e eu fui muito bem recebido também. Achei lindo, cara, aquele lugar é tranquilo, dá para tirar fotos lindas lá. Fiquei impressionado porque o mar vem receber você assim que você chega na cidade. A entrada, assim, a rua que leva lá para o centro, você vê o marzão, assim, é bem-vindo o Barra de Cunhaú e você já vê o mar atrás da placa. Então, é lindo demais. Barra de Cunhaú, né, um lugar que eu gostei muito, e mais para perto de Natal, eu gosto muito da Praia de Pirangi, cara. Uma praia urbana, assim, a mais tranquila, bonita e gostosa de ir, assim. Você sente, assim, à vontade, aconchegado ali. É uma praia diferenciada. Eu não sei por quê. Eu me sinto muito bem, me sinto em casa, assim.
Já foi nos
E na...
farrachos?
Sim, fui nos Parrachos. Eu vou sempre lá. Sempre dou uma voltinha lá, nos Parrachos. Você tá falando de Maracajaú?
Não, não, em Pirangi. Pirangi tem uns
Ah,
farrachos ali
Pirangi mesmo,
também.
né? Já. Já fui lá, tira foto lá, aí senta, às vezes faz um piquenique, então vai para um quiosque, né, uma barraca. E assim, Natal, deixa eu ver, Natal mesmo, eu curti o rolê na Rua Chile. Eu sempre gostei muito ali da Ribeira,
Muito bom.
por causa daqueles casarões, por causa daqueles comércios antigos, né? A
Uhum.
Rua do Comércio, né? A Rua
Sim.
do Comércio. Eu gosto muito dessa parte da Rua Chile. E aí, cara, aquelas noites que tinha som lá, né? A gente pegava uma bebida, curtia o som, conversava com uns amigos, era massa demais. E eu sempre fui um cara de curtir assim a noite da cidade quando
Uhum.
podia. Hoje tá
É.
uma pandemia muito grave, muito séria, mas quando podia, nossa senhora, bicho, eu adorava ali aquele ambiente da Ribeira. E praias daqui, assim, de um modo geral, eu gosto das mais afastadas, né? Gosto das mais afastadas,
Uhum.
mas, cara, não tem nem como dizer para você um lugar específico.
É
tudo
difícil.
muito legal. E assim, um lugar que nunca fui, e eu sou doido para ir, Henrique, é Baía Formosa.
Sim.
Eu não fui ainda, que é o extremo, para quem tá ouvindo aí de fora que não sabe, é o extremo leste do Rio Grande do Norte, né? É a terra do Ítalo Ferreira, a terra do surfista Ítalo Ferreira, campeão
Uhum.
mundial.
Grande Ítalo.
E aí também, outro lugar que eu quero ir muito é nos Galos, que fica ali para a Banda de São Miguel do Gostoso. Eu vi umas fotos de lá, né? Achei incrível também. Tem uma família, um amigo meu que mora lá, que sempre chama. E eu digo, cara, não dá, não dá, não dá. E agora que não dá mesmo, porque na época que ele chamava, já não tinha muito tempo. E eu quero ir lá, com certeza, nas próximas férias. São
Sim.
Miguel do Gostoso, já fui muito São Miguel do Gostoso, mas eu não fui nos Galos ainda, que é uma ilhazinha de pescador, é um lugarzinho bem reservado ali, bem, bem tranquilo, assim, bem nativo ainda, sabe?
É interessante que, assim, se for comparar com cidades grandes, estados maiores, o Rio Grande do Norte é bem menor, bem mais tranquilo, mas tem muita coisa aqui e que normalmente as
Tem
pessoas
muita coisa.
não conhecem. Você falou em São Miguel do Gostoso, lá tem um festival de cinema muito bom, que as pessoas não sabem, né? As pessoas talvez nem saibam disso, mesmo as pessoas que moram aqui. Não sabe que tem um festival de cinema muito bom
Com certeza. Um
lá.
festival desse tamanho.
Isso.
E é até interessante isso aí, assim, até uma curiosidade para mim, porque a São Miguel do Gostoso e a prefeitura, eles exploram muito essa questão de cinema, né?
Isso.
É quase Gramado do Rio Grande do Norte, né?
Exato.
Porque eles estão muito. É até interessante estudar por que esse interesse tão específico no cinema, né? Também eu não sei. Se você está ouvindo isso aí, eu não sei ainda por que há esse interesse específico de São Miguel do Gostoso, tem essa expressão de cinema tão grande, né? Todo ano tem o festival, né? A Mostra de Cinema do Gostoso. Eu não tive a oportunidade de ver, e agora, principalmente, está mais difícil, mas eu tenho vontade, às vezes, se eu tiver por lá, eu vou dar uma passada com certeza para ver a Mostra de Cinema de Gostoso, que volte, né? Isso
Sim,
é
sim.
tão legal, tão importante, as artes cênicas do Brasil, é muito importante.
É algo aí para o curioso descobrir, né?
E tem outro lugar também, viu, Henrique? Algo para com certeza, isso aí é mais uma coisa que eu já vou anotando aqui. Teve outro lugar que eu falei no post, não sei se você viu, que é o único lugar do mundo que o sertão encontra o mar,
Mas
que
eu
é Ponta do Mel, em Areia Branca.
preciso ver.
Esse é o único lugar do mundo onde o sertão, né, a parte do sertão, sertãozão mesmo, de roça mesmo, encontra o mar. Né? Você vê, você está numas falésias lá no alto, você vê o mar, o marzão assim embaixo.
Que
E lá
lindo.
você tem cacto, você tem bezerro, você tem cabra. Entendeu? É muito engraçado isso. E muito curioso também. É Ponta do Mel. É Ponta do Mel em Areia Branca.
Sim.
Né? E eu não conheço bem Areia Branca. Vou aproveitar para conhecer melhor, porque eu não conheço Areia Branca. Que é outro lugar interessante. São cantinhos, né, cara? São recantos aí que a gente muitas vezes são intocados pela mídia, né? Não são roteiro turístico principal, mas que são, rapaz, de uma beleza infinita.
É, essa questão de não ser muito mostrado, tal. Você estava falando aí da Rua Chile, e normalmente não é um lugar que, quando o turista vem para cá, conhece. Às vezes, os próprios moradores daqui não conhecem, porque o pessoal vai muito para Ponta Negra, para esses lugares, e aí perde, por exemplo, o que tinha, né? Infelizmente agora não está tendo um Ribeira 360, que eram shows atrás de shows, você conhecia muita banda nova. Ali no próprio Beco da Lama tem um samba no Beco que, cara, é excelente, né? Carlinhos Zenz
Sim.
e a banda ali do samba no Beco, muito bom, que eu acho que depois foi
Já
Alecrim
fui lá,
Pereira
já
também.
fui. Muito massa,
É
muito massa. E
sim, pode falar.
esse assunto ele rende. Esse assunto que tá falando do descaso da história, isso rende muito, cara. Isso aqui é assunto para um episódio inteiro aqui do teu pódio. Porque, rapaz, eu sou muito, muito, muito triste e revoltado com esse descaso de anos e anos e anos e anos com nossa história, com nossos
Sim.
patrimônios históricos, com nossos prédios, com a Ribeira, que
Alberto
era o
Maranhão.
a Ribeira era para ser, cara, como é em Minas Gerais, em Ouro Preto,
Isso.
era para ser como São Paulo, que tem conservado aí em vários bairros aí, a história está conservada lá, entendeu? Assim, revitalizam, falam, colocam no roteiro do turismo. A gente não tem. A gente era para ter uma visitação histórica muito grande.
Sim.
A gente era para ter um turismo histórico, né? A gente não tem isso, né? A gente tem aí projetos como o do Alexandre, junto com a prefeitura e tal, que ele leva o pessoal para fazer a caminhada histórica, que é muito legal,
Muito
cara, muito
legal.
interessante. Todo ano aí a caminhada histórica. E projetos como esse, né, que deveriam ser tocados para frente, mas não, os políticos, infelizmente, não olham para isso, olham para outras causas aí do interesse deles. E, infelizmente, a gente fica jogado às traças aí. A Ribeira está se deteriorando,
Sim.
vários prédios. Tem uma postagem no blog lá
Isso que eu
que
estava
fala sobre
lembrando.
isso, né? Acho que você viu, que é um seguidor do blog filmou a Ribeira lá, como está agora, atualmente, com comércios importantes, tal, a vegetação comendo o prédio, quebrando, o couro quebrado lá, mas é muito feio de ver isso aí. Então, eu sou um cara particularmente revoltado com o tratamento que a gente dá a bairros com história, né, e com tanta coisa para contar, como é a Cidade Alta, a Ribeira. Mas, enfim, amigo, é viver isso aí, assim. A gente, ainda bem que tem a internet, tem os blogs,
Sim.
tem as redes sociais para a gente resgatar isso em foto e falar disso com muito carinho, com muito cuidado, com muito respeito também, né?
Né? Infelizmente é muito triste. Eu compartilho dessa revolta que você tem, porque eu praticamente cresci nesses lugares e ver como estão deteriorados hoje é muito complicado. Quando eu fazia teatro, eu me apresentei muitas vezes ali no Alberto Maranhão e vi que o Alberto Maranhão, quantos anos que está ali abandonado, simplesmente. Por falar em abandonado, eu lembro do Teatro Sandoval Vanderlei, também ali no Alecrim, que era um teatro muito aconchegante. Acho que ali foi onde eu apresentei minha primeira peça de teatro, que também foi muito, muito legal. E ver que hoje você tem simplesmente o Teatro Riachuelo. É um teatro legal? É, mas não é um teatro para todo mundo, e principalmente, você nem se deveria estar falando isso, já perdi o patrocínio do Teatro Riachuelo, né? Mas, perdi. Eu sei que eles estavam atrás de mim, só não sabiam o meu número, como o rapaz lá ligou para o seu número para reclamar. Mas o Teatro Riachuelo não é para artista local. Até
É
porque
verdade,
as pessoas não são acostumadas assistir os artistas locais. Nós temos, obviamente, o maior daqui são os clowns do Shakespeare, mas se você perceber,
é verdade.
os clowns conseguem se apresentar muito mais fora daqui do Rio Grande do Norte do que aqui. Aqui as
Não é,
pessoas não
rapaz? Pois
valorizam, isso
é.
é um absurdo. A gente tem tanta gente boa que hoje simplesmente não faz mais teatro porque não tem onde fazer. E as pessoas tiveram que enveredar por outros cantos. Às vezes, algumas pessoas que me conheceram da época de teatro e dizem: Henrique, por que você não faz mais? Ele rapaz, a gente vai fazer para quem? A gente não tem onde se apresentar, a gente não tem valorização. Meus amigos que trabalham com teatro, com arte, sabem bem do que eu estou falando. A gente não tem onde colocar mais parte de poesia. Eu lembro que no Sandoval Vanderlei, pelo menos uma sexta-feira no mês, e depois aconteceu na capitania também, tinha uma cesta de moda de viola e repente. Meu amigo, isso é maravilhoso.
Olha aí, que bacana isso. Eu gosto demais disso aí, cara.
É
Eu
cultura, é
gosto demais.
raiz, e a gente não tem mais isso.
Com certeza. Com certeza. A gente tem músicas aqui sendo executadas de forma muito bonita por grandes artistas daqui. Assim, gente de muito talento mesmo. Eu até fiz uma lista também lá no blog, chamando os leitores, a população, para escutar, para ouvir a música daqui também. Porque a gente consome muita coisa de fora
Sim.
e esquece. Esquece completamente daqui. Sempre que eu volto aqui no final de semana, aqui em casa, eu boto no YouTube ali, a gente gosta de ver live, e às vezes eu boto um quarteto linha, às vezes eu gosto muito do Souto, que é uma banda que executa um som
Sim.
muito diferente, muito bacana, muito legal. E aí lembro aí que tem cantores como a Glorinha Oliveira, a gente tem Cristal, cara, a gente tem muita coisa, muito talento, muita coisa. E aí a arte daqui, a arte, principalmente a música, ela é simplesmente deixada de lado,
Verdade.
né? O cara prefere consumir algo totalmente fora daqui. Não estou discriminando você que está ouvindo agora. Ah, não, pô, mas você quer dizer que a pessoa tem que ouvir somente as músicas portuguesas? Não, estou falando isso não. Estou falando para agregar, para inserir no seu playlist, nos
Isso.
seus hábitos musicais, também a música portuguesa, cara. Você estava falando do Sandoval Vanderlei. O Sandoval, eu não sei se, Henrique, como é que está? Você que é um cara de artes, eu gostei muito de saber isso aí. O teatro segue ainda de porta fechada, né? Assim, com relação à obra, né?
E de porta fechada, e assim, a última notícia é que queriam fazer um shopping por ali e derrubar o que
Ah, foi.
restava do Sandoval. Mas assim, hoje tá mais fácil ser derrubado do que ter alguma coisa.
Absurdo. Eu sei que o shopping emprega muitas pessoas. Não estou tirando o mérito do shopping, cara, mas pelo amor de Deus, você vai estar destruindo um teatro.
Isso.
O construir está em outro canto, meu amigo, né? Você vai estar destruindo um teatro, um teatro histórico, né? Assim, que tem história, que recebeu muita coisa já de muitos festivais, grandes apresentações. Eu lembro que uma vez eu li que Pixinguinha, Sanfonas do Brasil, TT Espíndola,
Isso.
teve por lá. Então, rapaz, as instalações de Sandoval têm muita história para contar, não pode ser assim, não. E é um teatro, meu amigo. Você não vai destruir teatro no Brasil, pelo amor de Deus. É onde você exerce a arte, pelo amor de Deus.
Infelizmente, a arte
É
não
você vê a
fica, que é
cabeça, né?
sempre
Pensa, né?
relegado ao escanteio em primeiro lugar. Em vez de ser cuidado, não, deixa para lá, porque a arte não,
Algo.
assim, e esse é um pensamento, assim, de, né, cidadãos de bem, que normalmente a arte não é importante, as pessoas podem viver sem arte, não, as pessoas sem
Não, pelo amor
arte, as
de
pessoas
Deus.
enlouquecem, as pessoas não vivem, as pessoas vegetam.
É verdade, meu amigo. Falou tudo aí. Você falou tudo. Muito bem colocado essa situação. É triste, triste e revoltante ao mesmo tempo.
É. Mas vamos tentar levantar o astral, porque, né, senão daqui a pouco eu estou aqui debulhado em lágrimas, abraçado com o meu cachorro. Você, obviamente, você ama as coisas daqui, mas você não é daqui, né?
Pois é, rapaz, é isso aí. Aí agora você chamou uma situação polêmica aqui para mim. Então, eu não sou mais, porque é o seguinte, parte da minha família, parte do meu pai é de Brasília. E aí foi aí daí foi lá que eu nasci, mas aí com 5 anos de idade, cara, com 5 anos, ainda pequeno, sem sotaque, sem falar quase nada aí. Mas eu com 5 anos eu vim para Natal. E porque assim, a parte da família da minha mãe é natalense, né? Na verdade, a mãe é paraibana e viajou para Brasília, morou muito tempo em Brasília, 20 anos, e aí conheceu meu pai lá. E aí eles se separaram, ainda quando eu era pequeno, e aí minha mãe veio comigo para morar aqui em Natal, que a família estava aqui, porque quando se separaram lá, assim, a estrutura familiar foi desfeita,
Sim.
e aí quem deu apoio foi minha avó, meu avô que estavam aqui. Na verdade, meu avô já era falecido. Foi minha avó que morava aqui, foram tias, tios que estavam aqui, deu um apoio a gente. E aí o brasiliense virou potiguar, porque eu vim, aí já fui abraçado pela minha família, abraçado por esse povo tão bacana, tão acolhedor, tão
Sim,
legal.
sim.
E aí eu sou realmente brasiliense, Mas assim, eu digo que eu sou potiguar, porque eu sou brasileiro só porque eu vim ao mundo lá.
Sim.
Mas eu não tenho, eu não cheguei a absorver a cultura, não cheguei a absorver a Brasília de muitas formas, não. Aí voltei para morar em 2000 e, 2002. 2002, eu voltei para morar lá e passei mais um ano. E aí conheci Brasília um pouquinho melhor, mas rapaz, pra você ter ideia, não tô falando isso aqui para ser o cara, ah, não, ele tá fazendo isso para fazer a média aí, porque é do bloco. Eu senti muita, mas muita falta de morar aqui,
Sim.
de voltar para cá e de morar aqui. Então eu ficava lá, ficava chateando minha mãe. Não, mas vamos tentar a vida aqui, eu gosto daqui, minha mãe adorava lá. Não que ela não goste de Natal, é porque ela acha o clima mais legal lá e eu vou ser bem sincero agora, ela é muito apaixonada pelo meu pai, então ela não aguentou muito tempo. Ela falou, não, eu preciso voltar para morar lá, eu quero ficar com ele de novo, tal. E aí não deu certo essa minha ida. A adaptação para mim foi muito complicada lá. E aí em 2002 ainda, passei 8 meses lá só. Cheguei nem a um ano.
Sim.
E aí já voltamos de novo para cá, porque, cara, não tem jeito, não tem jeito. O Rio Grande do Norte, ele, não sei, tem um. A água daqui, cara, eu acho que não faz a gente querer ir embora mais, não. E aí eu tive a oportunidade de crescer aqui, de absorver. Na verdade, eu só fiz nascer e vim. Né? Então, assim, a minha cultura toda foi construída aqui, o que eu aprendi foi construído aqui, a forma de falar, a forma de levar a vida. Porque o Potiguar é muito praieiro, ele gosta muito de passear na praia, ele gosta muito de natureza, de lagoa, de cachoeira, né? Então, isso aqui era o que eu precisava realmente. Hoje eu percebo que eu estou no lugar certo. E eu não troco por nada, cara. Eu não troco por nada. Dificilmente alguma coisa assim, no meu pensamento, assim, não, mas você moraria lá? Não, eu não moraria. Eu vou lá, visito e volto para cá. Porque o lugar que a gente mais gosta é o lugar onde a gente
Sim.
cresceu. E foi aqui que eu cresci, né? E eu morei, eu vim morar em. Eu sou morador que do. Vamos lá. Ali do Tirol, morei em Barro Vermelho, morei ali próximo à Escola Doméstica, que ali é considerado Tirol,
Sim,
né? Acho
geral.
que é Lagoa Nova. Tirol. Vamos lá. E aí eu morei aí nesse circuito. Né? Hoje eu moro no NEM, nem Natal, nem Paranaguá, mas a minha infância foi construída entre os bairros do Tirol, e eu tinha Tirol, Morro Branco, Tirol, Morro, Barro Vermelho também. Eu morei muito tempo no Barro Vermelho. Eu sempre fui um cara, uma criança caseira, já era meio nerd desde criança, cara. Eu preferia eletrônicos, eu não fui muito uma criança de rua, assim. Rolava também. Assim, sair com os vizinhos, fazer uma baderna, uma brincadeira na rua e tal, mas eu era muito caseiro, muito, muito ficar em casa
Sim.
mesmo, e explorava os eletrônicos, consertava meu computador, eu mexia no. Não tinha celular na época, mas aí meu primo levou essa novidade lá para casa, foi me visitar e falou, mostrou a mim o celular. Eu falei assim, cara, que tijolão é isso aqui, cara? Porque era aqueles Motorolazão do começo ainda, aqueles tijolão, né, que chama. E eu me apaixonei, cara, por tecnologia. Realmente não tem. Me apaixonei por duas coisas, né? Conhecer a história daqui. Eu nunca quis ir embora daqui, nunca quis voltar para Brasília. Me apaixonei pela história daqui, porque eu sou apaixonado pela natureza do
Sim.
Potiguar, cara. Assim. Você sai, você bota a cabeça do lado de fora, você já vê uma praia bonita, você já vê um morro bonito, uma serra, uma lagoa. Rapaz, isso aqui é um paraíso. E aí não tem como um cara daqui sair para viver numa selva de pedra, como os grandes centros
Não dá,
urbanos, nada disso aí
não
não.
dá.
Não
E o
dá.
bom que você falou aí a questão de natureza, juntando natureza e cultura, obviamente agora não tem como, mas algo que acontece também que é muito legal é o som da mata ali no Parque das Dunas, todo domingo.
Ah, já fui algumas vezes, sim, já. Eu não lembro exatamente quais foram os shows que eu fui, mas. Rapaz, é bem agradável ali, né? Domingo à tarde, né? Aquelas famílias, aquela criança andando de patins, a gente
Isso.
tomando sorvete, escutando aquele som. Cara, é muito tranquilo, muito agradável.
Cara, é muito massa ali, porque assim, como você falou, as famílias vão ficar ali brincando com as crianças ao ar livre, zero tecnologia, apesar que eu sei que você gosta, mas aquele é um momento para a criança se envolver com a natureza. E aí, quando dá 16h30, começa aquele showzinho, quase que 100% instrumental, né? Praticamente todas as vezes. Inclusive lá, eu assisti o melhor show da minha vida, disparado, e olha que eu já vi muita gente boa. Mas ali eu assisti um show de Jubileu e Sérgio Groove, com da bateria,
Ah,
que, meu amigo,
sim.
aí.
Sérgio Groove, eu sigo o Sérgio Groove, já entrei em contato com ele uma vez. Não lembro exatamente para o quê, mas é um cara que, nossa, um talento nato, viu?
Sim.
Toca muito.
Você conhece o Jubileu?
Pois é, eu já vi, cara, já vi nesses shows. Já fui várias vezes nesse show do Zona Mata, não lembro nem incontáveis vezes, porque eu morava ali
Sim.
pertinho. Morava muito pertinho. Morava numa rua ali, por trás do Valfredo.
Sim, ali perto.
Então, muro a muro com a KTR. Eu morava muro a muro com a KTR, cara, assim. E aí eu ia muito lá no Som da Mata. Enjoei, assim, de tanto ir lá. Muito agradável, muito agradável. E você é músico também, né, Henrique?
Eu tento, né? É assim, porque eu.
Eu vi você tocando guitarra, cara. Aí no acho que foi no Instagram.
Isso. Eu fui mudando. Eu comecei, assim, porque assim, eu comecei tocando na igreja, né? É a base de praticamente todo mundo. Eu lembro que quando eu comecei, eu tocava pandeirola. Você conhece a pandeirola?
Ah, é um pandeiro maior, né? É um pandeiro um formato
Em
maior, né?
meia lua, que
Ou não?
você toca meio que batendo na mão.
Ah, é isso.
Aí.
Nunca toquei, não, mas já li alguma coisa
É mais ou
sobre
menos facinho. Só que assim, a igreja era uma igreja pequena e a gente não tinha muitos instrumentos. Essa pandeirola. Eu brinco que ela era banguela, porque ela não tinha todos os guizos lá. E quando tocava, ela ainda tinha um prego no meio que ficava, se eu não prestasse atenção, batendo na mão. Então era aquele, ó, você realmente quer tocar isso? E daí eu parti para bateria, né? Comecei a tocar bateria no ano de 96, que é o instrumento que eu mais amo. Só que aí, né, toca aquela música triste do Chaves. Em 96, em março de 96.
Deixa eu fazer só mais uma intervenção rapidinha aqui. Diferente do que eu informei, não é março de 96, é março de 2016.
Eu estava chegando no trabalho, ia descendo do ônibus e o abençoado do motorista não esperou. Eu praticamente voei 2 metros, só
Caramba, meu
tive
amigo.
tempo de
Nossa
proteger o rosto.
Senhora.
Só que meus ombros, eles foram ao contrário do natural. Isso dói
Caramba, cara.
só de lembrar, só de falar, dói.
Que negócio perigoso,
Muito.
rapaz. E aí você sofreu muito, hein, cara, pra se
Cara, eu
recuperar,
sofri
né?
muito, fiz fisioterapia, mas, por exemplo, eu ainda sei tocar bateria, porque é como dizer, igual andar de bicicleta, apesar que eu nunca andei. Eu ainda sei, só que eu não consigo tocar 3 músicas seguidas, porque o ombro não permite. Eu fiquei com algumas sequelas mesmo com a fisioterapia. Eu, por exemplo, andando de ônibus, eu não
Meu
consigo
Deus.
segurar no ferro lá de cima. Meu ombro não permite, porque a dor é como se alguém estivesse
Sei.
batendo nele o tempo todo. Daí eu comecei a aprender contrabaixo. Né? Contrabaixo você não precisa mexer
Sim.
muito. Aí eu tô lutando aqui, tem sido muito bom, principalmente nessa época, porque assim eu moro só. Né? Moro só eu e o dono da casa, que é meu cachorro, mas ele não costuma se comunicar muito. Não em português. Então,
Não é muito de conversar,
não é
não,
muito de
né?
conversar. Fofoca no portão ele gosta, mas aí já é entre
Entendi.
ele e os outros cachorros, por aí segue. E aí, nessa pandemia foi muito bom, porque contrabaixo você vai esquecendo do mundo, das coisas que estão acontecendo. E agora surgiu o podcast, essa
Ah, tá muito
loucura,
tranquilo.
né? Tem doido para tudo, inclusive em breve vai ter o podcast do Curioso, tenho certeza disso.
Ah, você tá um dos maiores incentivadores desse podcast para ele acontecer, cara. Eu espero lhe apresentar essa surpresa no futuro aí. Tomara que dê
Eu
certo isso aí. Mas você, com certeza, vai ser um dos primeiros convidados aí, com
acho.
certeza. Se eu fizer, a gente vai conversar bastante. E vamos desenvolver essa ideia
Eu te agradeço muito, agradeço essa sua participação aqui conosco. Só para ir finalizando, quem é o Henrique por trás do Curioso? Porque assim, todo mundo conhece suas postagens. Agora já sabe que você nasceu em Brasília, mas você é daqui. Até porque só nascer num canto, senão um gato que nascesse num forno era um biscoito, não era um gato, né? Alguém já falou isso.
É
Então,
verdade.
quem é
Rapaz,
você
o
no
Henrique
dia a
Curto...
dia?
Pronto, o Henrique Curto, curioso, é um cara pai de família, que tem um filhinho de 4 anos, que eu amo muito, o João Eduardo. Mandar abraço para minha patroa também, que eu apanho, Renata Araújo. É um cara que tem vários trabalhos, mas que procura fazer cada um deles com maior cuidado e com maior atenção. Principalmente com a internet. É um cara ansioso, é um cara que passou a fazer terapia depois da pandemia, porque não porque eu tô com algum
Estamos juntos.
problema devido à pandemia, mas para que as minhas relações comigo mesmo, com as pessoas e com o mundo se melhorem. É um cara que adora comida nordestina, eu como muita coisa nordestina, adoro a culinária daqui. Não sou viciado em cuscuz, mas gosto de cuscuz também. Tem muita gente que é o cuscuz influencer. Não, mas não é meu caso, mas eu gosto também. É um cara que gosta de música, principalmente final de
Sim.
semana. Eu gosto dele. E assim, é um cara que tá tentando tocar a vida aí da minha forma. A gente tem que. É um cara que procura ter, principalmente, muito respeito com as pessoas e a empatia é muito importante, cara, hoje em
Sim.
dia. É um cara viciado em tecnologia. Eu sou um cara realmente que passo muitas horas no computador, no celular. Às vezes eu peco nisso aí, peço desculpa à minha família, porque, cara, realmente é muita coisa para mim dar conta. E às vezes a gente passa da hora, né? A gente passa da hora vendo a informação que está na internet, a informação que está no livro e aí a gente perde um pouquinho. Mas acima de tudo é um cara que está tentando humildemente fazer o melhor que pode. Assim, eu tenho sonhos altos, né? Eu sonho alto, mas um sonho com o pé no chão ainda. É um cara muito preocupado com a sociedade, com o mundo que a gente vive. Mais do que nunca, eu sou um cara muito assim, ativista político na internet, até porque eu acho que a política é tudo. A política
Sim.
rege a maneira como a gente vive, a maneira como a gente leva as nossas relações com o outro, com o mundo corporativo, com o mundo político. Então, isso é muito importante. Ela rege até como a gente vai dar andamento aos nossos projetos, né, a política. Então, é muito interessante que a gente tenha uma participação em prol do que é bom. Então, assim, é um cara que... Eu sou o Henrique Araújo, atrás do blog. Não tem muito mistério, não. O meu livro é aberto, assim. Eu procuro a empatia, né? Principalmente empatia, porque a gente tem que pensar no próximo. A gente anseia uma sociedade muito melhor, um mundo muito melhor. E é isso, cara. O Henrique Araújo é um cara que está sempre disposto a criar, sempre disposto a inovar, sempre disposto a aprender, né? Acho que todo dia é um dia novo, a gente está sempre aprendendo, a gente nunca vai deixar de aprender, até a gente ir para o caixão, a gente está sempre aprendendo. E aprendendo principalmente, Henrique, que a não olhar para o próprio
Sim.
umbigo, né? A ver o mundo à sua volta como um grande ecossistema, e principalmente agora que todos somos iguais e todo mundo está vendo isso. Com mais detalhes, né? Convivendo com essa ideia, né? A gente está muito falando assim de saúde, porque a gente está no meio da pandemia de Covid e a gente descobriu que nós somos iguais. Ó. A máquina que vai me manter vivo no hospital é a mesma máquina que vai manter vivo uma pessoa muito conhecida, muito famosa, uma pessoa rica. O rico e o pobre vão para o mesmo buraco e vão para o mesmo
É
estado de
isso.
saúde. Se pegar a doença, então a gente aprende isso. Então, cara, eu sou um cara que toca a vida, tenta tocar a vida de forma muito feliz, de forma criativa. Eu tento me concentrar na família. A gente tenta sempre estar cuidando dos nossos e levando amor para quem a gente está perto, para quem gosta da gente, retribuindo um carinho, retribuindo um elogio. E tamo junto.
Muito massa.
Só posso dizer
Muito
isso.
massa. É um
Acho que
cara.
pode
É um
vai
cara
conversando.
muito, muito massa mesmo, que todo mundo deveria conhecer,
Muito
tanto o
obrigado.
Henrique quanto o curioso em si.
Muito obrigado, amigo. Fico lisonjeado.
coisas que você faz assim, que eu tenho certeza que é para ajudar o próximo, até coisas menores, mas que vão ajudar muito. Por exemplo, na época das lives da pandemia, às vezes eu procurava e não tinha lugar nenhum as lives do pessoal daqui do RN. Você fez, ó, vai ter live de tal artista, de tal artista. E isso eu tenho certeza que você nem sabe o final da história, mas que beneficiou muita gente. Quer queira, quer não, essas pessoas podiam ajudar através de um QR Code ou alguma coisa, esses artistas que estavam em casa sem poder trabalhar. Então, essa questão da vaquinha, os projetos sociais e também seu próprio blog, porque, cara, história, arte é fundamental para a gente continuar vivo. E o seu blog, o trabalho que você desempenha, é fundamental para as pessoas não esquecerem da história do RN, né? A gente falou muito da Ribeira, você falou lá do seu espectador também que filmou, né? E tem isso para ser acessado no blog. É triste ver como
Isso.
os prédios estão sendo abandonados, como a história está ruindo, mas a gente pode fazer duas coisas: pode cruzar os braços e lamentar, ou pode dizer, ei, não, nós queremos nossa história de volta e nós poderemos fazer. É inadmissível que a terra de Câmara Cascudo esqueça a sua história. Para mim, é inadmissível.
Perfeito. Eu gostei muito da sua colocação com relação a cruzar os braços e reclamar ou fazer alguma coisa. Acho que as pessoas precisam, pelo menos, fazer o mínimo que elas conseguirem. E não é só pela história, não, é pelas vidas
Isso.
delas mesmo, né? Assim, são coisas que vão ser boas para elas mesmas e para a sociedade, como um ganho subsequente. Mas se cada um tirasse um pouquinho do tempo para cobrar ali o político, para mandar uma mensagem lá para a prefeitura, dizer, e aí, como é que essa situação vai ficar, cara? A gente não quer isso, não. Ninguém quer isso aqui. Chamar a comunidade, movimentar a comunidade, fazer campanha, enfim, principalmente isso, né? Você perguntou quem é o Henrique. Eu acho que eu sou um cara muito inquieto, está procurando coisa para me ocupar, assim, sabe? E tá procurando coisas que modifiquem o mundo. Eu não sou ninguém, não sou um bolo vox, não, mas eu tô tentando coisas que façam um pouquinho para deixar um legadozinho interessante depois, entendeu? Porque não vai ficar só nessa no consumismo, no bel prazer, não. A gente vai se modificar, entendeu? Sair da zona de conforto para tentar mudar um pouquinho o nosso bairro, mudar um pouquinho o Natal, mudar um pouquinho o
Isso.
Rio Grande do Norte. Então, se todo mundo fizesse isso, cara, um pouquinho de pouquinho em pouquinho, a galinha chupar, e aí com certeza o estado seria outro. Os políticos que nós teríamos, o nosso voto é muito importante,
Muito
né, Henrique?
importante.
O voto, cara, é a arma principal que o cidadão tem para mudar a política. É a principal arma que você tem para mudar as coisas. Então é isso, é a gente tentar. Não estou dizendo aqui que eu sou, não, mas é que é uma de perfeitinho. Não, eu tenho meus defeitos, eu já errei muito, já corrigi meus erros, ainda tem coisa para consertar. Então, é isso. A vida é aprendizado. Você que está aí ouvindo aqui, o errado não está comigo. Eu fico muito, muito, muito feliz com a sua presença e mais ainda feliz com o Henrique Oliveira, meu xará, que me chamou aqui para a gente conversar. Esse bate-papo muito interessante, muito legal. E conta comigo, cara, para mais projetos assim, para mais entrevistas e
Mano,
etc.
eu agradeço bastante, né, que eu posso estar. Obviamente, ainda tenho poucos ouvintes, mas eu sempre acho que uma pessoa que a gente possa estar apresentando uma história já vai valer muito a pena, né? Eu acho que uma pessoa que ainda não te conhecia e que vai poder conhecer esse blog e toda essa história vai ser muito bom para levar para outras pessoas também. Te agradeço por você aceitar participar aqui, agradeço quem está nos ouvindo até agora. Eu sei que muita gente que tem até conversado comigo nem tem histórico de ouvir podcast, e às vezes foi o primeiro que ouviu, foi o meu. Até brinquei em outro episódio que eu gravei, que pena para essas pessoas, mas já é alguma coisa, né? as pessoas vão poder conhecer outros podcasts também, isso vai ser muito legal. Então, Henricão, eu quero só pedir para você fazer uma despedida aí, né, deixar seus contatos aí, como as pessoas podem te encontrar, podem continuar, sem ligar para você para reclamar de alguma coisa, obviamente. Essa para mim foi de
culpa, não foi
demais. Então, lembrando, eu imagino, lembrando de um cara que eu sempre gostei, que é o famoso, saudoso Antônio Abujamra. Ele terminava provocações dizendo: enforque-se na corda da liberdade. Então, meu amigo, aproveite, fale o que você quiser, o microfone é todo seu.
Seria eternamente grato, Henrique, pela sua consideração, pelo seu carinho, pela tua leitura, pela sua participação ativa lá com a gente no blog, nas redes sociais. Ao longo desse caminho, desse trajeto aí, desse trabalho que eu estou fazendo com o Curioso, eu conheci pessoas maravilhosas, pessoas muito legais, você é uma delas. Pode ter certeza que eu tenho uma consideração muito grande por você, e eu quero agradecer a oportunidade, o espaço, esse espaço tão maravilhoso que foi me dado. Ainda está começando o podcast, o Errado Não Tá, com certeza vai crescer muito. Se depender de mim, vamos fazer, expandir muito mais. Fico muito feliz pelos seus convites e vamos levar a vida estudando a história do Rio Grande do Norte. Eu convido todo mundo para ler sobre o Rio Grande do Norte, tem muita coisa interessante. Lá no Curioso a gente tenta sintetizar isso. É nosso trabalho justamente esse. Curioso3z.com, o blog. Tem o Instagram, também é Curioso. O Facebook também é Curioso. O Twitter também é Curioso. O YouTube tem uma diferença, assim, que é Curioso Oficial. Curioso Oficial. Se eu botar Curioso lá na busca, vai encontrar. E gente, assim, muito feliz mesmo, sabe? Assim, foi um bate-papo. A gente está aqui passando da uma hora e meia, né, de conversa. Foi um bate-papo assim, tão agradável, tão bacana, que eu nem percebi o tempo passar. Mas muito grato pelo espaço, Henrique. Você é um cara especial também, meu amigo. Conta comigo e eu espero você que está ouvindo aí agora, que eu espero poder contar com você também, com a sua audiência, com a sua leitura lá com a gente, lá no Curioso.
É isso aí, mano. Tamo junto. Eu queria agradecer também a todo mundo que está nos escutando até agora. Mesmo que você tenha escutado de uma vez só, que tenha escutado uma parte, depois escutado outra, às vezes eu faço isso também, eu vou lavar a louça, escuto uma parte, aí faço as coisas em casa, depois vou andar com o meu cachorro e escuto o restante. Mas o importante é que você escute todo, porque eu tenho certeza que é muito bom ouvir histórias, conhecer histórias. Eu conheci muita coisa do Henrique aqui que eu não conhecia, e de tantos outros que a gente vai entrevistando, que é além do que todo mundo conhece, né? E isso é muito bom. É uma coisa que eu gosto muito de ouvir a história das pessoas, porque ouvindo a história a gente vai conhecendo. Obrigado a todos vocês e, por favor, se puder, fiquem em casa. Valeu, galera!